No ar, Jornal da CUT.
Notícias.
Giro sindical.
Direitos.
Mundo do trabalho.
Política.
Economia.
Saúde.
Aqui, a classe trabalhadora tem voz.
Olá, esta é a edição de número 944 do Jornal da CUT, Central Única dos Trabalhadores.
Ouça agora notícias de interesse da classe trabalhadora.
São Paulo, estado onde a vítima pode ser o acusado. Fotógrafo é considerado culpado por levar tiro de bala de borracha da polícia.
Banda larga para todo o Brasil como direito do cidadão. Dilma participa de debate sobre o tema.
Sem água, bombeiros não conseguem combater incêndio em favela.
Divulgados os primeiros números do plebiscito pela reforma política.
Confira no Jornal da CUT. Petroleiros se organizam em defesa do pré-sal. Ouça agora a previsão do tempo.
Previsão do tempo.
Frente fria avança pela região sul do país, gerando instabilidades e trazendo queda na temperatura sobre o Rio Grande do Sul. Há risco de pancadas até moderadas, mas o pior da chuva já foi avançando para o mar. Santa Catarina também tem aumento de instabilidades e entre sul e leste paranaense a nebulosidade aumenta, trazendo chuvas isoladas nessa quinta-feira. Já no norte do Paraná, sudeste e centro-oeste, dia de tempo aberto mais uma vez. Esquenta ao longo da tarde e a umidade relativa cai. Na região norte, algumas pancadas até moderadas e no nordeste, destaque para a chuva que vem desde a Bahia até Pernambuco, sendo que entre Sergipe e Alagoas os acumulados são um pouco mais altos. Com a previsão do tempo, Olivia Nunes, da Somar Meteorologia.
Repórter CUT. Repórter CUT.
Na última terça-feira em São Paulo, a presidenta e candidata à reeleição, Dilma Rousseff, participou de um debate sobre a universalização da banda larga no Brasil.
Dilma foi a primeira candidata a aceitar o convite da série de debates organizados pelo Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Itararé.
O objetivo é discutir propostas de democratização do acesso à internet.
Os participantes do debate levaram a Dilma a proposta de um decreto que universalize a banda larga no país.
A presidenta ouviu críticas ao Plano Nacional de Banda Larga, que veio por decreto em 2010 para atender áreas de menor renda.
O plano não cumpriu os objetivos, segundo Veridiana Alimonte, por não trazer como obrigação metas para as prestadoras de serviço.
Dilma ouviu dos participantes também que colocar a internet em regime público depende apenas de um decreto presidencial.
Em resposta, Dilma concordou do decreto e defendeu uma legislação específica para o assunto.
Eu quero dizer para vocês que eu acredito que tem de ter lei de universalização. Lei. Não concordo com decreto. Decreto não obriga ninguém. Obriga é assim, as leis têm hierarquia. Primeiro vem a Constituição, depois vem lei complementar. Depois de lei complementar vem lei ordinária. Depois vem decreto. Depois de decreto vem portaria. E depois portaria interministerial ou parecer da AGU. Negativo. Não vão fazer banda larga universal nesse país sem lei obrigatória, como não fariam o marco civil da internet. Eu podia fazer 500 decretos sem poder legal. Eu discordo porque eu tenho certeza que nós não teremos força para obrigar a cumprir, porque é a obrigação de fazer que distingue universalização de não universalização.
Dilma afirmou o compromisso de campanha de investir em uma estrutura de fibra ótica para levar a rede a 80% do Brasil até o fim do seu próximo mandato, se eleita.
Porém, o desafio é grande. Segundo a própria presidenta, apenas 47% dos municípios possuem essa infraestrutura no país.
Do meu ponto de vista, o Brasil tem de ter uma estrutura em fibra ótica. Tem de ter uma estrutura em fibra ótica. Ou tem uma estrutura em fibra ótica, ou nós não universalizaremos com a qualidade que o Brasil precisa. Então, ela é uma infraestrutura de desenvolvimento. E agora, a infraestrutura mais estratégica para o país é a banda larga. A mais estratégica. Então, a pauta é, temos de universalizar a banda larga. E, obviamente, todo mundo aqui sabe que satélite é muito mais caro que fibra ótica. Muito mais caro. Apesar disso, temos que fazer satélite também, porque tem partes do Brasil que não tem forma de atendimento. Então, colocado dessa forma, eu tenho perfeita consciência que universalizar é duas coisas. Primeiro, levar a todos. Segundo, com que qualidade? Com que velocidade com que capacidade de transmitir voz, dados e imagens. Então, meta de universalização, ela necessariamente significa levar a todos, sem olhar renda, isso é universalizar.
Os motivos da inviabilidade em alguns locais do país é o alto custo e o impacto ambiental.
A campanha defende a universalização da banda larga como um direito público e essencial para a democratização da comunicação.
Política.
A votação online do plebiscito popular por uma constituinte exclusiva e soberana do sistema político foi divulgado nesta terça-feira.
Depois de uma intensa semana de mobilização dos movimentos sindical e social, 1.744.872 pessoas votaram pela internet em todo o país.
Destas, 96,9% foram a favor da constituinte do sistema político e 3,1% contra.
O resultado final da votação das urnas fixas, que estiveram espalhadas pelo Brasil, será divulgado pelas 450 organizações que compõem o plebiscito. A previsão é que o resultado final da campanha seja divulgado no dia 21 deste mês.
Entre os dias 1º e 7 de setembro, cerca de 40 mil urnas fixas e volantes estiveram disponíveis em todo o Brasil. A contagem dos votos coletados começou a ser feita nos estados também na última segunda-feira e ocorre até o dia 14.
Direitos.
A vítima é culpada. A Justiça do Estado de São Paulo voltou atrás em uma sentença que condenava o Estado a pagar uma indenização de 100 salários mínimos ao repórter Alex Silveira.
No ano de 2000, Alex foi atingido no olho esquerdo por um tiro de bala de borracha disparado por policiais militares da tropa de choque.
Na época, Alex tinha 29 anos e cobria a greve dos professores da rede estadual na Avenida Paulista.
Pela nova decisão, o Estado de São Paulo não deve pagar nada ao fotógrafo. A advogada de defesa de Alex pretende recorrer da decisão.
Essa conduta violenta da polícia militar não é exclusividade da tropa de choque paulista.
Um vídeo que circulou na internet nos últimos dias mostra um policial descontrolado no Rio de Janeiro, neste 7 de setembro, agredindo gratuitamente manifestantes e jornalistas durante ato no centro da cidade.
Notícias.
A violência policial do estado de São Paulo, governado por Geraldo Alckmin, candidato à reeleição, não é o único problema enfrentado pelos paulistas.
Um vídeo divulgado pelo Centro de Mídia Independente reforça denúncias de moradores da favela Buraco Quente, zona sul da capital, de que a falta de água prejudicou o combate ao incêndio ocorrido no local no último domingo, 7 de setembro.
O vídeo mostra um bombeiro conversando com pessoas que estavam no local na noite dos fatos. Ouça a conversa.
Eles trocaram, colocaram um sistema moderno que o bombeiro não tem como acessar. Todos os bombeiros de São Paulo, é A, esse aqui é B. Eu não tenho chave para abrir. Nem eles conseguiram abrir. A gente quebrou para tentar sair e atirar para lá. O hidrante pronto, da rua de trás aqui, ó, beleza. Chegamos lá, não tem água. O outro não tem água, o outro não tem água. Por quê? Porque tem água nas casas, não tem água no hidrante. É a mesma rede do hidrante. Acabou a água nessa casa, acaba o hidrante. Infelizmente.
Cerca de 600 moradias foram destruídas. Moradores que já sofreram com incêndios em 2004 e 2012, além de desapropriação para a construção da linha 17 do metrô, reclamaram que os hidrantes da Sabesp não estariam operantes.
O motivo é a falta de água na região, uma das muitas afetadas pelo racionamento não oficializado que ocorre no estado.
Apesar das evidências em contrário, o governador Geraldo Alckmin continua dizendo que não há problemas de abastecimento de água na Grande São Paulo.
Alckmin culpa o clima pela queda do nível do sistema Cantareira, que na última medição, nesta segunda-feira, estava em 10,1%. O Jornal da CUT é uma produção da Secretaria de Comunicação da Central Única dos Trabalhadores.
Edição e reportagens, Andréa Carini e Ana Paula Costa.
Apresentação, Mariana de Freitas e Jones Mendes.
Coordenação, Secretaria Nacional de Comunicação da CUT e Emidiora Comunicação.
Rádio Online e Distribuição, Agência Rádio Web.
Realização, Central Única dos Trabalhadores.
Jornal da CUT.
Notícias.
Giro sindical.
Direitos.
Mundo do trabalho.
Política.
Economia.
Saúde.
Aqui, a classe trabalhadora tem voz.